Reportagem especial.
No princípio, era o ermo.
A história de Brasília começou muito tempo antes da inauguração, em 1960. Na verdade, começou mais de um século antes, quando o patriarca da Independência, José Bonifácio, em 1823, começou a defender a transferência da capital para o interior. Também no século XIX, em 1833, o padre italiano Dom Bosco teve seu famoso sonho em que imaginava uma terra pródiga surgindo entre os paralelos 15 e 20, exatamente a localização de Brasília. A Constituição de 1891 previa a demarcação da área da futura capital no desabitado Planalto Central do Brasil. Dessa forma, criou-se uma comissão chefiada pelo astrônomo Luiz Cruz para definir o melhor lugar para a construção da nova capital. Foi escolhido um local banhado por inúmeras nascentes e cursos d'água.
Eram antigas solidões sem mágoa, um altiplano, um infinito descampado. No princípio, era o agreste. O céu azul, a terra vermelho pungente e o verde triste do cerrado.
A ideia de construir uma nova capital não foi esquecida no século XX, mas ela realmente ganhou força em uma promessa de realidade com o discurso do candidato à presidência Juscelino Kubitschek em 1955, na cidade goiana de Jataí. Lá, ele prometeu cumprir a Constituição e trazer a capital para o interior do país.
Se a Constituição exige a construção da nova capital do Brasil, vou respeitá-la e construirei a nova capital do Brasil.
Em 1956, já com JK presidente, a localização exata da nova capital já estava definida. Dentre os vários aspectos estudados, o clima e a hidrografia foram preponderantes. Juscelino elegia Brasília como um retrato de seu governo voltado ao desenvolvimento do país. Em setembro daquele ano, foi sancionada a lei que dispunha sobre a mudança da capital federal e criava a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, a Nova CAP. O coronel Afonso Eliodoro, que era subchefe do gabinete civil de Juscelino na época da construção, lembra que logo depois de inaugurado o Catetinho, as obras começaram.
Porque o Juscelino tinha pressa de fazer, então ele iniciou o Palácio da Alvorada antes de estar aprovada a mudança para Brasília. Então você tinha aqui, realmente, eram distâncias. Hoje, essas distâncias que a gente percorre hoje aí, a gente percorria isso aqui no mato, praticamente. Você saía, por exemplo, do Palácio da Alvorada, depois da obra, né? Para ir lá na granja do Torto, era uma viagem.
Sim, era o homem. Era finalmente e definitivamente o homem. Viera para ficar. Tinha nos olhos a força de um propósito. Permanecer. Vencer as solidões e os horizontes. Desbravar e criar, fundar e erguer. Suas mãos já não traziam outras armas que as do trabalho em paz. Sim, era finalmente o homem, o fundador.
Mesmo antes de se escolher o projeto que iria dar corpo à nova capital do Brasil, começaram a chegar ao ermo Planalto Central do Brasil, ônibus e mais ônibus trazendo gente. Gente que via naquela terra vermelha e naqueles horizontes abertos uma promessa de vida melhor. Gente que vinha de cada canto do país, querendo emprestar à nova capital seu sotaque, seus costumes, escrevendo com seu próprio suor a história do Brasil. Gente que trabalhava incansavelmente nas várias obras que surgiam a cada dia, como lembra o coronel Eliodoro.
Você saía de casa por um caminho e quando você voltava, aquele caminho já era uma obra. Ou era um buraco, ou era uma obra, um muro já levantando, entendeu? Era uma coisa assim de um dinamismo nunca imaginado e nunca visto.
E ao crepúsculo, Fim do labor do dia, as rudes mãos vazias de trabalho e os olhos cheios de horizontes que não têm fim, partem os trabalhadores para o descanso, na saudade de seus lares tão distantes e de suas mulheres tão ausentes.
Naquele mesmo ano de 1956, era lançado o edital do concurso para a escolha do melhor projeto para a nova capital do Brasil. Era um concurso aberto a profissionais brasileiros com júri internacional. A filha de Lúcio Costa, Maria Elisa, ainda era uma estudante de arquitetura na época em que seu pai escrevia na varanda do apartamento a história do Brasil na forma dos desenhos e croquis da nova capital, hoje conhecidos por todos os brasileiros.
E aí ele se inscreveu, ninguém sabia, ele fez Brasília absolutamente sozinho em casa, entendeu? É uma coisa impressionante, ninguém sabia que ele tinha se inscrito, como é que ia ser, nem nada. Então aconteceu uma coisa assim que eu só percebi o tamanho do que estava acontecendo assim uns 20 anos depois. Um dia ele me chamou, ele trabalhava numa varanda de fundo que a gente tinha no apartamento, que chamava Terraço de Trás. Ele me chamou como filha e como estudante de arquitetura, quer dizer, uma ótima cobaia, né, para fazer essa experiência. E ele me explicou, ele tinha um primeiro esboço do plano, ainda não completo, e ele me explicou como é que Brasília ia ser. Imagine você, eu escutei isso. Então, eu só me lembro, o que eu gravei é que quando ele acabou de me explicar como é que ia ser aquela cidade, ele estava com a camisa encharcada de suor. De emoção, né? Porque foi a primeira vez que ele, digamos, verbalizou uma ideia que estava na cabeça.
Maria Elisa lembra que foi uma correria a entrega do material, já que o projeto de Lúcio Costa foi entregue 10 minutos antes do encerramento do prazo final do concurso. A família toda participou da montagem final do projeto em casa. Maria Elisa conta que ficou sabendo anos depois da expectativa da comissão organizadora do concurso, pois até a chegada do projeto de Lúcio Costa, nenhum trabalho havia despertado o interesse dos examinadores.
Aí quando eles abriram o pacote, que eles viram isso que pra gente é uma coisa tão comum, que é a forma de Brasília, né? Eles botaram a mão na cabeça, eles acharam que o Lúcio tinha viajado, tinha surtado, porque era a expectativa... era para alguma coisa que tivesse uma cara um pouco mais conhecida como cidade, entendeu? Seja moderna, seja tradicional, seja o que for. E aí é que a gente percebe o quanto Brasília é uma criação.
Participaram do concurso 41 projetos apresentados por 26 concorrentes. Um dos examinadores foi Oscar Niemeyer, escolhido pessoalmente por JK para assinar os projetos arquitetônicos dos prédios da nova capital. Dentre os projetos do concurso, havia de tudo. O projeto que ficou em terceiro lugar, por exemplo, previa que a população de Brasília moraria em edifícios residenciais gigantescos, de 70 andares, com 16 mil residentes em cada um. O projeto vencedor, o de Lúcio Costa, representou o casamento entre a monumentalidade que a capital merecia e as características naturais do sítio em que ela seria construída. São as palavras do próprio Lúcio Costa que explicam a essência de Brasília.
Nascida do gesto primário de quem assinala um lugar ou dele toma posse. Dois eixos que se cruzam em ângulo reto, ou seja, o próprio sinal da cruz.
E é ainda o próprio Lúcio Costa, morto em 1998, quem explicou nesta entrevista o processo de criação da Praça dos Três Poderes.
Me ocorreu aquela ideia de concentrar os três poderes da democracia, simbólicos da democracia, numa praça que, logicamente, me pareceu deve ser uma praça triangular. E esse triângulo é equilátero, porque os poderes são autônomos, mas têm igual peso, teoricamente. De modo que, então, o triângulo equilátero me pareceu a forma geométrica adequada. Então, eu elevei 5 metros esse triângulo do cerrado e, tomando a iniciativa de fazer esse tratamento dessa praça, o mais nítido, o mais despojado e sóbrio mas com muito bom gosto, assim, como se fosse um Versalhes do povo, como eu digo, um Versalhes do povo, e não um Versalhes do monarca, né?
Em uma das últimas entrevistas que fez antes de morrer, revelou que Brasília não foi feita no formato de um avião, como é lenda na história da cidade. Ele disse que seria imbecil fazer uma cidade na forma de um avião e afirmou que Brasília se parece mais com uma borboleta. Os edifícios de Brasília têm a assinatura e a cara de Oscar Niemeyer. Nas palavras do arquiteto, está a definição da relação entre o concreto e a luz que se revezam nos principais monumentos da cidade e dão personalidade própria à cidade.
Em que a arquitetura se destacasse branca, como que flutuando na imensa escuridão do Planalto.
No dia 21 de abril de 1960, o sonho que começou em Dom Bosco e tomou força com JK foi concretizado com a inauguração de Brasília.
Aviões sobrevoam nesse momento a Praça dos Três Poderes em Brasília, onde uma manifestação popular sem precedentes na história política do Brasil está sendo prestada ao senhor presidente da República, Dr. Juscelino Kubitschek de Oliveira, construtor de Brasília. Inicia uma nova era de progresso para o Brasil.
Brasília, Brasília, Brasília.
De Brasília, Adriana Magalhães.
Reportagem especial.